Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia é Respirar. Hoje temos connosco a Diana Lino. A Diana é professora de Hatha Yoga e terapeuta de som e hoje vem partilhar connosco um bocadinho da sua sabedoria e nós vamos falar mais especificamente sobre a terapia do som, sobre viagens sonoras por aqui. Eu queria só contextualizar aqui um bocadinho porque é que eu escolhi falar com a Diana em específico sobre este assunto, porque nós podíamos falar sobre muitas coisas, não é? Como professora de yoga, a Diana tem aqui muito mais para partilhar, mas eu senti muita vontade de falar um bocadinho sobre o som e o poder do som, porque eu sempre me senti muito ligada, não necessariamente à música, mas também, obviamente, mas mais a esta beleza dos sons, tentar perceber porque é que determinados sons despertam determinadas coisas dentro de mim. E foi também muito isso que me levou à prática de Kirtan, não é? Que nos últimos anos tem sido uma coisa bastante presente na minha vida. E eu, quando comecei a aproximar da prática de Kirtan, eu senti que realmente havia muita coisa que aquilo acordava em mim, que outro tipo de práticas não acordava. Então, mas pronto, eu sinto mesmo que esta curiosidade está muito viva dentro de mim, daí querer conversar com a Diana também sobre esta temática. E a verdade é que em muitos sistemas espirituais o som é usado como veículo e o yoga não é em nada diferente disso. Nós temos vários exemplos, não é? Kirtan, como eu já falei há pouco, não é? Que recorre muito ao som, à melodia, não é? O mantra cantado, não é? Temos o Nada Yoga, que é um sistema que considera que tudo aquilo que existe consiste em vibração. É isso que se chama de nada, é a união através do som, no fundo. E então eu acho que há mesmo muita coisa aqui interessante para explorar, para conversar, por isso é que eu pedi à Diana para vir aqui conversar connosco. Portanto, Diana, obrigada por teres vindo, obrigada por teres aceito este convite.
Obrigada.
Antes de nós avançarmos, eu gostava de saber um bocadinho o que é que te levou à terapia do som, como é que chegaste até aqui?
Então, como é que eu cheguei aqui ao som e à terapia do som? Quando eu comecei a dar aulas, portanto isto já foi em 2018, e existiu aqui uma possibilidade de eu participar num evento, e no final deste evento havia uma viagem sonora. E eu nunca tinha feito uma viagem sonora, nem presencial, nem online, que hoje em dia já há muito mais oferta nesse sentido, online. Então eu fui para a viagem sonora, para aquele momento, assim, totalmente sem expectativas, sem perceber o que era. Vi à minha frente um conjunto de instrumentos muito bonitos, e eu deitei-me, usufruí daquele momento. Epá, e foi incrível. Eu saí dali assim a levitar e percebi, uau, isto é uma viagem sonora. E fiquei aí então com esse bichinho, essa curiosidade. Passado um ano, mais ou menos, apareceu um workshop de introdução às taças tibetanas, uma coisa 4, 5 horas, em que nós íamos descobrir um bocadinho o que eram as taças, como é que elas tinham aparecido, os seus benefícios, e no final davam-nos uma pequenina taça tibetana.
Uau.
Então foi aí que eu tive a minha primeira taça tibetana. Comecei a usá-la no final das práticas de yoga, não é? No relaxamento. Mas era muito, muito, muito pequenina. Uma vez fui a uma feira medieval, onde existem às vezes muitas essas ofertas desses instrumentos, e vi lá mais taças e pensei, olha, eu vou comprar outra taça. E comprei outra também pequenina. Então tinha duas.
É isso, depois vai aos bocadinhos.
Vai, isto depois é um problema. Então depois, quando já tinha essas duas taças tibetanas, as pessoas, pronto, era diferente uma da outra, então as pessoas, na parte final, ficavam, o som é giro, o som é diferente, dava para fazer uma coisinha diferente com a taça, ressoar o batente de forma diferente. Então as pessoas gostavam daquilo e eu também. E pronto, e assim continuei a dar esse miminho às pessoas no final da prática, que achava que as pessoas gostavam bastante. Depois, na pandemia, isto agora já em 2021, comecei a fazer com o João no Instagram as viagens sonoras dele. Ou seja, punha os auriculares, deitava-me na cama e viajava ali ao som, através do som. E eu ficava, uau, como é que isto mesmo à distância, não é? Continua a ter impacto e tem impacto na mente e no corpo. E fiquei então ainda com essa curiosidade mais apurada, não é? Porque como é que isto realmente tem tanto impacto em nós? Então, passado um ano, em 2022, o João ia fazer uma formação, pronto, em Portugal, presencial, com uma professora que vinha do Brasil. E eu olhei para aquilo e foi muito giro, porque no início olhei para aquilo e pensei, ok, parece interessante, mas não é a altura. E depois, passado duas semanas, o João voltou a publicar e era a altura de lua nova. Bem, E eu olhei para aquilo, para o programa que o João publicou, e só lhe disse: quero mais informações. E ele enviou-me o PDF, e aquilo ressoou tanto comigo que eu disse: quero me inscrever, quero fazer parte disto. E bolas, e tem sido uma viagem. Uau. Uma viagem linda. Mas sim, foi em 2022 que realmente fiz a formação. Tem sido uma área muito, muito, muito interessante para explorar.
Eu acho lindo teres aí, não sabia que tinhas também começado muito este teu bichinho com o João. Kior Sound Healing no Instagram, certo?
A primeira viagem sonora foi com o João, com o Kior, sim. E depois a formação que eu fiz agora foi com o João, com o Ocean Buddha.
Ah, ok, ok. Sim, mas estava a falar do Kior Sound Healing. Sim. Nós estamos aqui a dizer o Instagram, eu estou a dizer só para a malta ir espreitar, sim, mas claro, porque... Foi uma das minhas primeiras experiências também com o Sound Healing, foi com o João.
É sério?
Sim, e eu lembro-me muito bem e realmente foi um momento muito importante para mim, porque ele levou-me mesmo numa viagem. Uhum. Eu lembro-me perfeitamente das coisas que eu senti naquela viagem que ele nos guiou, juro-te. Uhum. Mas pronto, então achei agora super curioso teres falado no João.
Sim.
Mas lá está, tu estavas a pegar aqui um bocadinho nesta questão da reação das pessoas mesmo nas aulas, quando tu terminas uma aula e na parte do relaxamento fazes um bocadinho, uma pequenina viagem, não é? Sim. Que seja com que instrumento for, eu pelo menos nas minhas aulas é só um, não é? Então vais assim um bocadinho, senão vais com todo um apetrecho atrás, não é?
Sim.
Mas é mesmo curioso como, é o que tu estavas a dizer, eu acho que esta curiosidade começa mesmo nestas coisinhas pequeninas. Tipo, no final de uma aula de yoga, não tenho uma única vez em que eu uso um instrumento no final de uma aula e não me venham dizer alguma coisa sobre o instrumento, sabes? Ou que aquilo despertou qualquer coisa. E eu percebo porque isso também já aconteceu comigo. Então, antes só de avançarmos para aqui, desculpa, só para nós termos assim uma ideia de... Pronto, a origem das viagens de som é imensa, acredito eu, mas consegues falar um bocadinho, queres-nos falar um bocadinho sobre isso?
Sim, claro que sim. Então, o som está presente, né, desde o início de tudo, não é? Porque tudo é som.
Sim.
Então, isto é muito interessante mergulhar aqui um bocadinho na história e na origem disto, porque nós vamos ver, não é? E os povos primitivos, eles usavam o som como forma de comunicação. O som, naquele caso, antes de desenvolverem a fala, eram aqueles grunhidos, não é?
Yeah.
Então era muito a linguagem gestual e esses grunhidos, que eram muito parecidos com o som da natureza, não é? Ou seja, assim, aqueles... Não eram palavras no início, não é? Eram poucos, pequenos sons. Então, começou então, ok, o som usado com esta forma de comunicação. E depois, quando as tribos foram formando, né, os povos, usavam também o som como forma de conexão entre as tribos, como forma de criar uma sensação de comunidade. Ou seja, as pessoas começavam a se juntar, cada um com um bocado de madeira, um bocado de uma pedra, o que for, e começavam ali a entoar certos cânticos, para fazer certos rituais, o que fosse, e então também usar esta forma de som, destes instrumentos mais rudimentares, com aquilo que tivesse disponível na natureza. E então isso é muito giro perceber que já vem de há muitos anos, não é? Este ritual de, ok, o som serve para juntar pessoas e também para nos juntar um pouco mais a nós mesmos, conectar um pouquinho mais connosco. Mas sim, então tem essa origem nesses povos tribais, nesses povos, né, mais antigos, e depois, com a evolução da espécie humana, foram-se começando a perceber, e foi-se começando a perceber o impacto do som a nível mental, a nível físico, muito também com os povos gregos, e depois um pouquinho também na Idade Média. Portanto, isto já foi cultivado ao longo dos tempos. Já existia muitos guerreiros que nas batalhas, para dissipar o stress das batalhas, começavam a ouvir harpa.
Uau!
Portanto, é algo já muito antigo.
Já lindo, muito antigo. Já há muito tempo que se entende que a beleza do som, não é? Que há aqui qualquer coisa no som.
Sim.
Tu agora estavas a falar e eu estava a pensar nisto de se está vivo tem som e tem uma vibração, não é? Então isto é muito também sobre a vida, não é?
Sim, sim.
Sobre pronto, a vibração de literalmente tudo. Que curioso.
E pronto, então depois, mais recentemente, foi assim na década de 60, 1960, começaram a aparecer um pouco mais de estudos, de investigações, que se começaram a fazer algumas experiências com pessoas com algumas situações um pouquinho mais delicadas, certos tipos de doenças, e então sim, começou a aparecer algum tipo mais de material e evidência mais científica. E pronto, desde essa altura acho que isto tem crescido muito e acredito que ainda tenha muito, muito, muito mais para crescer. É assim uma área em desenvolvimento. Uhum. Completamente.
Sim, e hoje em dia lá está cada vez mais, não é? Hoje em dia já se começa a ter tanta curiosidade por perceber o impacto que isto tem numa pessoa, não é? Que se começa a estudar literalmente a ciência, não é? Agora começa a querer também trazer respostas. E em relação a isto, o que é que existe, na verdade? Porque eu sei que já existe muita coisa, não é? Que tenta perceber efetivamente o impacto que o som e as próprias viagens sonoras têm em corpo, mente e alma. Como é que atua? Porquê que isto mexe cá dentro?
Não é? Então, o som, não é? Ele é composto por frequências. Então, são estas frequências que vão atuar no nosso corpo. E é algo que eu também gosto sempre de explicar no início das minhas sessões, porque às vezes quem vem pode ter algum feedback de outro amigo que já tenha feito, alguém que tenha participado, ou pode vir completamente às escuras, ou então pode também vir com a ideia de que isto é muito ligado à parte das energias, à parte mais subtil. E eu gosto muito de desmistificar um pouquinho isto. Não quero dizer, claro, que esta parte aqui mais subtil não tenha envolvimento na terapia do som, porque tem. Mas existe aqui uma evidência realmente física. Isto pode ser visto, comprovado, estudado, e por isso é que estão a aparecer cada vez mais estudos nesse sentido. Então, o som é composto então por frequências. E são essas frequências que vão atuar no nosso corpo. Então é aqui que a magia acontece, não é? Como é que uma coisinha que não se consegue ver a olho nu, não é, consegue alterar o nosso estado físico, mental e consegue-nos fazer aqui uma total transformação interior? Então, existe um princípio físico, lá está, que é o princípio da ressonância, que diz que uma célula, quando está um pouquinho mais desequilibrada, um pouquinho com uma frequência mais baixa, quando é exposta à sua frequência original e uma frequência mais alta, começa automaticamente, por ressonância, a elevar-se. Portanto, isto acontece automaticamente. Não é nenhum aparelho que se mete, sim, nada.
E faz sentido, não é? É só uma coisa que faz sentido até.
Claro que sim, portanto, claro que sim. Então eu gosto sempre de explicar, não, isto, o nosso corpo é inteligente neste ponto, não é? E então depois, existe outro fator importante que temos que perceber e que as pessoas esquecem, que nós somos compostos por mais de 70% de água. Então, as frequências vão atuar nesse meio líquido. E nós somos muito sortudos porque conseguimos, então, através desta nossa composição, absorver os benefícios das frequências. Depois, lá está, uma pessoa que beba mais água vai ter uma terapia que vai ter um impacto diferente relativamente a outra pessoa que beba menos água. Vai ser diferente.
Uau!
Não é?
Sim.
Então, com este impacto das frequências no nosso corpo, o que é que isto vai fazer? O nosso corpo vai resgatar a sua frequência original. Claro que tenho que dizer que não é só com uma sessão que a pessoa fica totalmente equilibrada e vamos lá à minha vida alinhados, concentrados. Não.
Claro, não é como numa aula de yoga. Não vais a uma aula de yoga e
é um atitude milagroso. Não, não.
Transcendi.
Não. Sim, sim. Não é por aí, não é por aí. Mas realmente com estas frequências que chegam ao nosso corpo, e lá está, o nosso corpo hoje em dia é posto então à prova diariamente e somos bombardeados com estímulos, com stresses, com ritmos que o nosso corpo não está habituado, não é? Pronto. Então, cada órgão do nosso corpo, cada parte, cada tecido, tem uma frequência original, não é? Uhum. Que nos permite estar enraizados, alinhados, concentrados.
Uhum.
Quando nós não estamos, então começa a haver este desequilíbrio a nível sonoro, não é? A nível das frequências do corpo. Uhum. Então, quando o nosso corpo é posto à prova com estes instrumentos e com estas frequências, começa-se a auto-equilibrar e a regular. E é incrível. É incrível. Sim. Porque com estas frequências o nosso corpo vai ter aqui uma certa reorganização celular. Imagina, isto pode ser posto à prova quando, por exemplo, eu coloco água dentro de uma taça tibetana, não é? Aquelas taças usadas agora para a meditação. E quando eu rodo o batente na taça, existe então essa crepitação da água, essa vibração a acontecer. Então é impossível o nosso corpo, quando recebe essa vibração, esse impacto todo, não se ajustar, não se autorregular. Então, esta reorganização que acontece, reorganização a nível celular, vai ter aqui uma série de benefícios para o corpo. Para já a mente, já vamos. Okay. Mas para o corpo vai ter então aqui um certo nível de benefícios. Então, o nosso sistema imunitário vai beneficiar muito com isto. Porquê? Porque uma célula, quando está, digamos, doente ou mais fraca, não é, tem uma vibração mais baixinha. E quando recebe, então, aqui uma vibração mais alta, como eu já disse, vai-se começar a auto-elevar, não é? Esta frequência da célula começa a elevar-se. Então ela vai resgatar a memória saudável que já tem. Não é? Ou seja, ok, eu estou fraca, mas agora então estou aqui a ser induzida a esta frequência que eu já reconheço.
Yeah.
Então vou-me aqui elevar, não é? Vou-me fortalecer. Então o nosso sistema imunitário vai aqui ter um boost com isto, com o som.
Uau!
É? Quem diria que esta relação entre sistema imunitário e som, não é? Mas yeah, é incrível. Depois, a nível de... na libertação de tensões físicas, é quase imediato. A pessoa até pode estar numa sessão um pouquinho agitada, mas a nível físico fica relaxado.
Sim.
Okay? Os músculos relaxam.
Estava a pensar agora, quando tu estavas a falar na taça, às vezes quando eu uso duas taças e tu, eu não sei, tu tens a parte toda técnica disto, mas eu não sei, eu sou amadora, ok? Mas imagina quando estamos a fazer essa coisa assim de rodar à volta da taça e estás a usar a outra ao mesmo tempo, eu às vezes sinto é que, imagina, se uma começa a ficar sem a vibração e eu toco na outra,
uhum,
a que não recebeu a vibração também começa a vibrar.
Uhum.
E então isso já me fez pensar realmente várias vezes no impacto que isto também tem, lá está, mesmo no nosso corpo. Porque uhum, tu ouves a vibração e tu ali simplesmente vês que a vibração teve um resultado.
Sim.
É muito bonito ver isso. Sim. Então tudo isso que tu estavas a dizer agora, do impacto que isso também tem no corpo físico, fez-me tanto sentido. E eu estava mesmo a visualizar estes momentos em que toco numa taça e a outra também sente. Uhum. É, pronto, fez só sentido. Mas olha, então e assim, tipo em termos mentais, pronto, isto é mais o corpo físico, não é?
Uhum, sim.
Em termos mentais e esta questão toda que estavas a dizer de, pronto, o relaxamento e que já lá íamos, mas como é que, de que forma é que o som pode trazer também benefícios em termos mentais?
Ok, então, como já disse, não, o nosso sistema nervoso vai ter aqui um grande impacto com o som e lá está, quando nós somos aqui abraçados por estas frequências todas, que não são frequências que o nosso corpo recebe diariamente. Nós, acontece aqui um processo muito, muito interessante, esta alteração de estado de mental, ou seja, estas ondas sonoras, as ondas cerebrais, vão se modificar. Ou seja, nós no nosso dia-a-dia, nós estamos aqui agora, não é, despertas e para viver o dia, temos que estar com ondas cerebrais que estão aqui numa frequência que se chamam ondas beta, que nos permitem estar no dia-a-dia despertos, senão andávamos aqui sempre a dormir, não? Pronto. E depois então aqui, quando nós somos aqui então abraçados por estas frequências dos instrumentos, nós chegamos a um nível de ondas teta. O que é isto? É um estado de onda em que o nosso corpo não está acordado e desperto, também não está no estado de onda em que está a dormir e no sono profundo. É quase um estado de meditação, em que o nosso corpo consegue aceder a memórias, a insights que estão ali entre o consciente e o inconsciente. Então nós acessamos a uma zona que não costumamos de todo aceder, ok? É quase como se fosse um sonhar acordado, ok? Então neste estado em que nós estamos assim a sonhar acordados, podem-nos chegar, lá está, algum insight, uma memória que já nós não nos lembrávamos da nossa infância, relativamente a alguma coisa que se calhar pode ter sido um pouquinho mais traumática e nós a tenhamos bloqueado. Então, quando acontece este acesso a este estado de onda, existe aqui um desbloquear. E este desbloquear é muito importante, porque a pessoa, lá está, nós hoje em dia guardamos tudo no nosso corpo. Emoções, memórias, sentimentos, tudo fica guardado. Muitas delas ficam reprimidas e nós não conseguimos libertar. E então, chegando a este estado de onda, a pessoa, sem fazer nada, digamos, consegue ir desbloqueando estes padrões mentais, estas crenças, o que for, aquilo que a pessoa tiver para desbloquear. Então, existe aqui um conjunto de benefícios físicos, mentais, que só através do som nós podemos obter no nosso corpo, mente, alma.
Eu diria que até, eventualmente, não sei, tu se calhar deves observar isto em algumas viagens que guias, existir bastante libertação emocional mesmo, portanto mesmo ao nível emocional isso tem muito impacto, não é?
Sim, sim.
Não é por acaso, estavas a falar na questão da água, no nosso corpo tem tanta água, é o único elemento com memória, não é? Isto que tu estavas a dizer faz tanto sentido, não é? Porque se o som e se estas vibrações todas vão tocar de uma forma tão profunda nas nossas águas, não é?
Sim.
Tu depois tens uma libertação emocional gigante.
Sim, porque lá está, nós não estamos habituados a isto, não é? Este tipo de frequências, e quando nós nos pomos a elas, é forte, ok? E lá está, e o som não tem barreira, não é? O som vai, o som atravessa paredes, atravessa montanhas.
Sim.
Então, claro que o som atravessa as diferentes camadas do nosso corpo também.
Pois.
Então não é só uma transformação a nível físico, a nível das células, ok, que o meu corpo consegue ficar relaxado, os meus tecidos relaxam, vai à mente, ok, a minha mente fica num estado diferente, né? E depois depende também aqui muito, lá está, da abertura com que a pessoa vai.
Claro.
Não é? Se eu tiver um aluno, um paciente, o que for, um pouquinho com mais resistência, ele vai perceber isso. O som vai perceber isso e não,
sim.
E não vai. Ok? É. Tanto que tenho pessoas que. E dá para ver, não é? A reação das pessoas à medida que a viagem sonora vai avançando. Tenho pessoas que começam, às vezes, quando vou com o gongo, que é um som muito forte, não é? Um ressoar muito intenso, começam sem colher. E já tive uma senhora que se teve que tapar porque estava a ressoar de uma forma tão forte, e lá está, e quanto mais nós resistimos ao som, pode ficar um pouquinho mais desconfortável. Lá está, o som é incrível. O som é muito incrível. Estas frequências são mesmo frequências, não lhe quero aqui atribuir um poder, mas frequências quase sei, como se mágicas, sim. Não é? Porque elas têm esta capacidade de aumentar a nossa autoestima, aumentar a nossa confiança. E lá está, e só esta parte de, ok, o nosso corpo vai restabelecer a sua saúde física e a saúde mental, não é? E hoje em dia, com esta correria toda, o que nós andamos menos é alinhados, não é? Nós andamos desconectados. Então, é incrível a terapia de som, porque realmente nos vai aqui resgatar esta harmonia, não é? Isto traz-nos um bem-estar incrível. Portanto, não é só, isto é só das frequências, das energias. Não, isto é algo físico.
Isso para mim até me parece muito, bastante palpável, porque tu agora estavas a dizer também disto do nosso estilo de vida, a forma como nós vivemos. Nós estamos constantemente a ser bombardeados com estímulo auditivo, constantemente. E quando nós temos este poder de escolher, vou fazer uma viagem sonora ou vou... Eu acho que aquilo que eu às vezes sinto quando faço viagens sonoras é mesmo dar-me também esta oportunidade de limpar um bocadinho o meu canal auditivo, sabes? E receber coisas que... Porque tu não tens muito controlo. O som é mesmo uma coisa que tu não tens muito controlo. Sim. Sobre o que é que recebes. Vais para a rua e é o que vier, não é? E quando tu te permites e te dás este tempo de ir para um sítio onde... O som, esse canal, não é? Vai ser só nutritivo. É poderoso, é mesmo poderoso. Aliás, por tudo aquilo que tu já disseste, não é? Vê-se que é.
Sim, lá está, é muito poderoso e é algo que ainda tem muito para descobrir, certo. Não é? E perceber ainda mais o impacto que isto vai tendo, porque isto depois pode ser explorado, não é? Para temáticas incríveis e lá está, porque tem este poder associado, este poder de cura, não é? A cura é uma palavra muito forte. E calma, não estamos aqui a dizer que agora então vou fazer uma terapia de som, uma viagem sonora, o que for, porque é o mesmo conceito, e vou ficar curado dos meus problemas. Não. Não é? Não é? Assim como numa aula de yoga, a pessoa não vai fazer uma vez e fica alinhada e equilibrada para o resto da vida. Todo.
Algumas pessoas gostavam.
Sim, de todo. Realmente é preciso aqui, ok, eu vou a uma viagem sonora, eu vou a uma terapia, sinto os seus benefícios. Então depois, se calhar, é interessante se eu perceber que, ok, isto impactou-me de certa forma. Então se calhar posso explorar isto um pouquinho mais. Ou então se calhar, em vez de fazer uma viagem sonora em grupo, faço uma terapia individual. Não é? É muito interessante.
Pois é, olha, vou-te perguntar, qual é que é... Eu acredito que quando é uma viagem individual a coisa é para aquela pessoa e aquela pessoa só, não é? Mas em termos de preparação, não é? Como é que tu consegues distinguir, não é? O trabalho que é uma aula de grupo e uma aula individual.
Sim. Então, quando é uma viagem de grupo, seja... O que for, né? Ou seja, mais do que uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, o que for, 10 pessoas, 20 pessoas, eu acabo por dar uma viagem, uma terapia de som para todos, ou seja, todos vão beneficiar daquilo, ok? Porque é som, beneficia toda a gente. Mas a minha atenção e a minha energia não está focada numa só pessoa.
Claro.
Porque não consigo dar atenção a todos.
Claro.
Então, se calhar aqui, invertendo um bocadinho aí a tua pergunta, não é? Mas numa terapia individual, o que é que acontece? A minha atenção é para aquela pessoa, sim. Não é? Assim como uma aula de yoga individual,
claro.
A atenção é para aquela pessoa. E mais facilmente se consegue perceber o que é que aquela pessoa precisa, até porque existe uma conversa antes. Ok, então a pessoa está aqui porquê? O que é que ela precisa? Ah, vim só para curiosidade. Ou então pode ter aqui alguma coisa que quer resolver. Uhum. Pronto, então existe uma atenção, uma conversa. Ok, então antes de deitar e começar a terapia, o que é que, uhum. que está aqui porquê?
Pois.
Não é? E ao perceber este porquê da pessoa, este motivo da pessoa ter vindo, dá para ir ajustando os instrumentos que uma pessoa vai usando, não é? Porque diferentes instrumentos têm sensações e causam sensações diferentes no corpo, têm impacto diferente também na nossa água. Há instrumentos que, ok, a pessoa sente, epá, isto está aqui mesmo a bater muito forte, está uhum. a ressoar muito, não é? Então, se calhar se a pessoa precisar de, vamos aqui imaginar, generalizando, não é? Mas imaginar que a pessoa tem uma depressão e que se sente com baixa autoestima, sente-se fechada. Então, se calhar o gongo ou uma taça tibetana, se calhar ainda vai ser um pouco forte para essa pessoa, não é? Então, antes de chegar a esse tipo de instrumento, temos que começar com outros. Então, há aqui uma atenção diferente.
Que é diferente.
Totalmente diferente.
Pois, eu acabei por te perguntar isto, porque isto também se liga um bocadinho à pergunta que eu te queria fazer a seguir, que era precisamente isto, não é? Que é que diferentes instrumentos vão causar... Uhum. diferentes sensações nas pessoas, portanto as aulas, as sessões individuais fazem-me todo o sentido. Porquê é que diferentes sons despertam diferentes, estas diferentes sensações uhum. dentro de...
Olha, antes de, se calhar, em vez de estar a explicar, uhum. E aqui então pegar nos instrumentos
okay.
e aproveitar, lá está, que isto é um podcast, não é? E as pessoas estão a ouvir, portanto, ia convidar, se estiverem no carro, por favor, não façam.
Fechem os olhos.
Não fechem os olhos. Mas só para perceberem aqui um pouquinho, então este, ok, estes sons diferentes que causam diferentes sensações, como é que isto se processa mesmo. Então vamos lá. Então aqui a Sofia vou pedir para fechar os olhos.
Ok.
Ok. Quem estiver em casa pode também fechar os olhos, se calhar fazer aí umas respirações mais profundas, parar aí um pouquinho, se estiverem a limpar a casa. Porque lá está, antes de eu começar a tocar os instrumentos, indo sempre as pessoas no relaxamento. Portanto, isto não é, a pessoa não chega e não leva com o som. Então, podemos respirar um pouquinho. Thank you.
E pode abrir os olhos.
Que bom. Estás bem? Sentiste-te bem?
Já viajei.
É assim, claro que lá está, as pessoas quando vão numa viagem sonora não são expostas assim ao som e vamos lá deitar, até porque lá está, a pessoa vem com todos os estímulos exteriores, todo o stress, o que for, então primeiro há que induzir num relaxamento para a pessoa ficar confortável, relaxada e depois então começar com a viagem sonora. Mas é isso, então aqui foram alguns instrumentos diferentes. Então tivemos aqui o primeiro, foi um pau de chuva. Ok, portanto, aqui um instrumento que é bastante, bastante tribal, bastante ancestral, feito de madeira, que tem diferentes pedrinhas dentro do... no seu interior, tem diferentes pedrinhas no seu interior, e lá está, e simula, não é, esse som da chuva. Uhum. Portanto, os primeiros instrumentos que foram aparecendo iam muito buscar o som da natureza. Portanto, sim, eram feitos, para além de serem feitos com materiais da natureza, simulavam os instrumentos, os sons da natureza também. Depois tivemos aqui também... um tambor trovão.
Eu estava muito curiosa, eu queria tanto abrir os olhos para ver que som era esse.
Porque esta Sofia não viu. Então, era um tambor trovão. E isto é, eu tenho aqui é feito de cartão e acrílico e com uma mola, é um tubo. Mas antigamente, e eu também tenho um desses, mas não está aqui, que é feito com bambu. E então aqui por cima é uma pele. Então isto basicamente, ele não tem nada dentro.
Pai, isso é incrível.
E ele, com o som da mola,
sim,
faz...
Eu estava louca com esse som. Eu estava mesmo com tanta vontade de abrir os olhos e perceber como é que ela está a fazer isto.
É. Até, às vezes até é confundido com o som de um gongo. É diferente.
Sim, sim.
É diferente, né?
É, mas... diferente, mas é muito parecido. Eu percebo o que estás a dizer, sem dúvida. Sim.
Mas é incrível. E as pessoas geralmente ficam sempre muito curiosas porque nunca viram. Às vezes o gongo as pessoas já conhecem, já sabem o som. E agora quando vi este tubo, que não tem nada, é um tubo sem nada, tem uma mola na ponta e realmente faz um som incrível que se assemelha a um trovão.
Sim.
Portanto, lá está, mais uma vez, um som da natureza. E depois existe também outro tambor que tem o meu coração, né, porque eu gosto muito do mar, e então, que é o tambor do mar, que é muito bonito. Então, mais uma vez feito também com materiais um pouquinho mais primitivos, mais antigos. E lá está, só estes três instrumentos, né, são diferentes, transmitem sensações diferentes também. Uhum. Depois também a taça de cristal, que já é algo mais feito, né, com a mão do homem.
Sim.
Né, com um pouquinho mais de inovação, se é assim que se pode dizer. E tem um efeito também muito diferente, porque lá está, estes instrumentos, estes sons um pouquinho mais natureza, sons um pouquinho mais terra,
uhum,
que se calhar nos fazem colocar mais no momento presente e o corpo mais também assente no chão. E por outro lado, as taças de cristal, aquelas taças mais branquinhas, são sons muito mais agudos, que vão para a nossa parte mental. Portanto, a pessoa, se eu estivesse a tocar aqui durante algum tempo, mesmo não estando aqui, pronto, com isto tudo preparado, podíamos começar aqui quase numa meditação, porque a mente fica tão absorvida com aquele som tão agudo, que fica cheia daquele som. E então, pronto, é incrível.
É incrível mesmo. É mesmo lindo, sim. Eu senti muito essa diferença quando tu passaste deste dos primeiros instrumentos depois para a taça e mesmo para o koshi. Eu senti mesmo isso, que parece que vais subindo, não é? No teu corpo.
É mesmo isso. É mesmo isso que acontece ao longo de uma sessão, esbandando aqui um pouquinho, um pouquinho daquilo que, e da forma como eu vou gerindo os sons. Isto não é só, ok, tenho os instrumentos e agora toco.
Pois. Okay?
Não é. Não é assim, não é? Então há aqui toda uma certa ordem que a pessoa tem que ter em conta, não é? Primeiro sons mais graves, lá está, estes sons se calhar mais pesados, mais ligados à terra, e depois uns sons um pouquinho mais agudos, vamos subindo também na escala das frequências.
Certo, claro.
Sim.
Estavas a falar agora um pouquinho sobre isso, mas gostava de te perguntar em que é que consiste uma viagem sonora.
Sim.
E porquê é que lhe chamamos de viagens?
Então, uma viagem sonora é um momento em que a pessoa está totalmente confortável relaxada. Lá está, se for uma viagem particular, uma terapia de som particular, existe uma conversa primeiro com a pessoa, perceber o que é que a leva a estar ali. E depois então a pessoa deita-se. Na viagem de grupo, não é? Existe sempre aquela parte introdutória, eu gosto sempre de saber quem é que já experienciou, quem é que nunca experienciou, se existe alguma condição física especial, também tem que ter atenção a isso. Então depois as pessoas só têm que se deitar. Geralmente eu gosto muito de dar uma venda para os olhos, para ficarmos ainda mais absorvidos pelo som. E depois a pessoa não tem que fazer qualquer tipo de esforço. Às vezes as pessoas, como também sabem que eu dou aulas de yoga, ficam assim um bocadinho naquelas, dizem, então, mas nós vamos fazer movimentos primeiro, não vamos, vamos, o que é que se passa, esta parte física? Eu assim, não, ok? Uma coisa é aula de yoga, e é yoga, não é? Outra coisa é então estas viagens sonoras. Então a pessoa deita-se e depois então, antes de começar a tocar os instrumentos, é importante induzir as pessoas no relaxamento, não é? Por isso mesmo, porque as pessoas vêm com os seus problemas, a mente cheia de stress, agitações. Então é impossível as pessoas deitarem-se e começarem logo a ouvir outros instrumentos, outro som, e sem relaxar e abrandar um pouquinho o ritmo. Geralmente, é quase como se fosse o início de uma meditação guiada, não é? Começamos por relaxar o corpo, a pessoa vai sentindo o corpo no chão. Gosto também de fazer algumas respirações com as pessoas. Mas com alguns exercícios de respiração, sentir ali a barriga a encher, a esvaziar, para se conectarem também um pouquinho mais com elas, não é? Antes de entrarem neste mundo dos sons, criarem então primeiro uma bolha. Geralmente dura ali cerca de 10 minutos essa parte do relaxamento, introdutória, para as pessoas realmente acalmar. E então depois começa então com esta magia do som, mas lá está, mesmo com este relaxamento as pessoas não entram logo em estado, né, de relaxamento, né?
Sim.
E então sei que ali os primeiros 10 minutos desde que eu começo a tocar as pessoas ainda estão assim a mil, não é?
Certo.
E então é muito giro perceber que quando é a primeira viagem sonora de alguém, a mente fica muito curiosa, a mente é tramada, começa a tentar perceber que som é este, logo a criar um juízo de valor, gosto, não gosto, é estranho, não estava à espera disto, depois de vez em quando relaxa, mas depois continua, este som está-me aqui a chegar à perna. É assim, então as pessoas geralmente na primeira viagem sonora, e até há casos de que as pessoas chegam ao fim da sessão e dizem, epá Diana, a minha mente não consigo abrandar muito, é normal. Ok? Depende aqui também do nosso estado. Ou se eu tiver por exemplo, temos a contrária, temos pessoas que na sessão não conseguem relaxar logo, não é? São muito agitadas, e temos pessoas que desligam logo.
E já ouves a ressonar.
Sim. Mas é muito isso, então aqueles primeiros minutos da sessão, eu sei que as pessoas estão ainda muito... No estado de ondas beta,
pois.
Ainda muito ativas, a tentar perceber o que é ou o que não é. E só depois ali dos primeiros 10 minutos, mais ou menos, é que a pessoa realmente fica assim mais predisposta a abrandar, relaxar e abraçar o som. E então também começar aí a abrir para o som e a tirar um pouquinho esta resistência que nós temos, não é? Quando vamos fazer, por exemplo, algo pela primeira vez, ficamos assim um pouquinho mais receosos, o que é isto, o que é que não é? Então, só depois desse tempo é que a pessoa se começa a abrir e a abraçar aquilo que vai chegando, as vibrações, o que é que se passa aqui. E então, depois dessa fase introdutória, pronto, continuo com a ação, com os diferentes instrumentos. Gosto muito, e para mim faz todo o sentido, ir passando ao pé das pessoas com o coche e com os instrumentos todos que eu tiver. Porque lá está, eu até posso estar num espaço onde eu, por exemplo, estou no centro e as pessoas conseguem ouvir todas muito bem, não é? Mas eu nunca fico parada, nunca fico parada. E lá está, porque assim a nossa mente, em vez de estar a receber, a nossa mente e a nossa parte auditiva, em vez de estar a receber o estímulo sempre na mesma direção, não é? Se eu me for movendo, tudo vai mudando, não é?
Sim.
E então a nossa parte auditiva vai ficando com estímulos diferentes, não é? Tanto lado direito, lado esquerdo. Mas assim, agora está aqui perto do meu pé, olha, agora está atrás de mim. Então tudo isso vai criar esta viagem. E depois também perguntaste, então porquê é que se chama e viagem sonora,
sim,
como o nome indica, não é? Porque estes diferentes sons nos vão induzir numa autêntica viagem. Viagem através do quê? Através do som e através também dos elementos da natureza, uhum. não é? Uma parte inicial, muito mais sons da natureza, não é? A parte da chuva, a parte do mar, a parte do tambor trovão. Isso vai nos causar diferentes sensações no corpo, como também já vimos. Então vai ser aqui uma viagem, depois tendo em conta aquilo que cada um tem dentro de si.
Claro.
Também. E se eu gostar, por exemplo, do som do mar, né? Se for algo que me tranquiliza muito, eu vou-me identificar muito com aquele som. Então, uhum. automaticamente, vou-me deixar ir um pouquinho mais. Se, por outro lado, tiver algum trauma com o mar, já não fico assim tão, já não fico tão relaxado. Uhum. Não é? Então, isto vai ser uma viagem diferente de pessoa para pessoa. Eu posso estar ali, podem estar 50 pessoas. Nunca aconteceu, dá para 50 pessoas, mas... Mentira.
Se calhar já aconteceu. Eu também estava a pensar, não?
No Underlust, sim. No Underlust eram muitos. Confesso que não contei. Mas no Underlust eram muitos, sim. Portanto, aí já dei para muita gente. E lá está. E pode haver montes de pessoas e cada uma vai sentir o som à sua maneira. Porque lá está, nós somos seres humanos diferentes, temos vivências diferentes, temos coisas a acontecer dentro de nós diferentes, né? Estados de vida diferentes. Então é uma viagem por isso mesmo, porque vai ser uma experiência. E depois claro. Podemos ir mergulhando, por exemplo, em situações da infância, aceder então àqueles espaços da nossa mente, não é? Assim, aquele meio entre o consciente e o inconsciente, pode aparecer algum insight, alguma memória, alguma emoção, não é? Há pessoas que choram, pessoas ficam com medo, mais receosas. Nunca me aconteceu, mas sei que há pessoas que às vezes têm que tirar a venda
porque está a ver... demasiado.
Sim, é demasiado.
Fica mesmo intenso. Uhum, mas...
Sim, ali muita coisa a acontecer dentro. E pronto, então é uma viagem nesse sentido. Lá está. Esta mistura entre este regressar aqui, este bocadinho desta nossa consciência e começar aqui a... Ok, então o som vai começar aqui a mexer. Sim. Né? E então depois pode despertar muita coisa. Sim. Pode dar para desbloquear traumas, pode dar para criar uma felicidade enorme na pessoa. Mas tudo depende de pessoa para pessoa.
Claro, cada pessoa terá a sua viagem, não é?
Uhum, sim.
Eu acho que é isso que eu sinto, que é... Tu entras numa viagem de som, não é? E a pessoa guia-te, o terapeuta guia-te nos vários instrumentos e isso por si só é uma viagem gigante. Mas tu depois viajas para dentro, não é? Sim. E tens uma viagem interna que, lá está, depende de pessoa para pessoa. Eu acho que também depende muito de dia para dia, uhum. não é? Eu às vezes faço uma viagem num dia e sinto umas coisas, no outro sim. posso fazer uma igual e sinto outras completamente diferentes.
Sim.
Como numa aula de yoga, na verdade, não é? Claro. E eu acho que é isso que faz com que as viagens de som sejam tão únicas e tão... Sim, tão especiais.
Uhum.
É mesmo por isso, porque tu vais mesmo para dentro de ti de formas, pronto, que são... Não se explicam, lá está. Eu acho que esta coisa de ir à ancestralidade do som acorda mesmo muitas coisas dentro de nós. Não é por acaso que isto sim. já se usa há tantos anos, não é? E agora se começa a trazer cada vez mais, não é? E a estudar cada vez mais. E isto é mesmo... Sei lá, é lindo.
Uhum. Sim, falaste de uma questão importante de que lá está. Eu posso ir fazer uma viagem hoje... E posso fazer daqui a um mês e ter sensações completamente diferentes.
Yeah.
Eu posso sair de uma viagem, ai, que bom, sinto-me tão leve, sinto-me relaxada, a mente está mais clara. E posso vir de outra viagem, passado um mês ou uma semana,
sim.
em que ficamos assim um pouco mais confusas, ou seja, porque começa a acontecer aqui muita coisa dentro, começa a aparecer certas questões, um insight que não estávamos à espera, uma memória arquivada de há 30 anos atrás. Então, lá está, porque nós também, durante a nossa vida, durante, né, o tempo que aqui estamos, vamos passando por situações diferentes, obviamente.
Claro, sim.
E então o som vai ressoar de forma diferente também a nós. Posso eu fazer uma viagem sonora hoje, daqui a uma semana já posso estar num estado diferente. E então é importante explicar que não é por uma pessoa também dizer, ai, tens que ir porque tu vais sentir muito bem.
Pois, a pressão de eu me sentir bem no final disto. Sim.
Ou tanto, por exemplo, uma aula de yoga.
Não, isto é, não é? tudo o que tu estás a dizer, eu estou a relacionar imenso com sim. as aulas de yoga, na verdade. Sim. Mesmo essa coisa inicial de quem vai uma primeira vez a uma viagem sonora, estar muito ainda no consciente, não é?
Sim.
Tu vês uma pessoa que começa a praticar yoga, está constantemente a olhar à volta, tipo, o que é que ela está a dizer, que braço é o esquerdo, não é? Sim. É muito curioso, porque sim. a mente prega-nos mesmo, não sim. são partidas, mas é mesmo, a mente funciona assim, uhum. e que assim seja, não é? Mas eu achei bonito também o que tu estavas a dizer de, pronto, a certa altura, vamos só tentando, se já estamos aqui, não é? Uhum. Se escolhemos vir aqui, bora só...
Tentar mergulhar.
Tentar mergulhar, exato.
Sim. No início das sessões, é algo que eu gosto sempre de frisar, é para se tiverem alguma expectativa criada, para eliminarem.
Para desmontarem tudo.
Desmontarem a tudo, completamente. Porque lá está, pode um amigo meu dizer, ah, tens que ir porque isto realmente é relaxante, e eu no final não me sentir com aquela leveza de como um amigo se sentiu, não é? Claro. Não se sentir assim, ai, mas eu não estou assim... Ok, sinto o meu corpo relaxado, mas aqui a nível mental não foi muito relaxante. E então depois a pessoa já fica, se calhar isto não é para mim, não é? E já rejeita. Então é... E também é um conselho para quem quiser experimentar pela primeira vez. Ou para quem, por exemplo, tenha tido uma experiência talvez menos boa, com uma viagem sonora, não deixem de voltar a experimentar, se já o fizeram. E quem nunca fez, não vá só porque outra pessoa disse que ah, e tal, é relaxante, tens que ir. Ok, isso é ótimo. Mas não ir logo com essa ideia formada de que eu vou me sentir bem, ok? Porque, lá está, não sabemos como é que o som vai reagir no nosso corpo e na nossa mente. Então é ok, eu vou e estou totalmente aberto para receber
o que
quer que seja.
Sim.
É muito bem.
Então, Diana, obrigada mesmo por esta conversa tão boa e por passares tanto este... informação e o conhecimento assim de um bocadinho aqui nesta horinha que tivemos sobre o som. Gostavas de dizer mais alguma coisa?
Lá está, como eu disse há pouco, o som tem este poder incrível e é alguém que está ainda muito para ser desbravado e para ser conhecido, e aconselho as pessoas a experimentarem uma terapia de som. Deixar também aqui que terapia de som, viagem sonora, concerto meditativo, às vezes há muitos termos para dizer a mesma coisa, sound healing, baseia-se tudo no som. Ok, às vezes a forma como de atuar pode ser diferente, mas baseia-se tudo no som. Portanto, se tiverem a oportunidade, experimentem. Se tiverem curiosidade, nem que comecem por ver algumas coisas online, que hoje em dia já temos muita informação disponível, mas lá está, presencial é totalmente diferente. Sim. E é mesmo incrível isto de som. É uma magia linda. Portanto, é só mesmo experimentar, estarem abertos, receptivos e deixarem-se abraçar por algo que já faz parte de nós, não é? Que é o som, as frequências e as vibrações.
Obrigada, não. Diana. E experimentem com a Diana. A Diana está na zona de Leiria, não é?
Sim.
Espreitem também no Instagram. Acho que é assim, se calhar, a fonte mais fácil para conectarem contigo. Diana C. Lino. Vão lá espreitar e tens uma parte também do trabalho da Diana. E se estiverem na zona, experimentem uma viagem sonora com a Diana, umas aulas de yoga deliciosas também. Obrigada por ouvirem, obrigada Diana por estares aqui.
Obrigada
por teres aceito este convite, foi mesmo bom conversar contigo e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada.
Obrigada.